Falando de Livros.
Mecenas Santa Teresa recebe hoje o lançamento de 100 melhores filmes brasileiros, publicação da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que reúne ensaios de vários críticos e estudiosos de cinema sobre os filmes que mais se destacaram na história da cinematografia, sem distinção de período, gênero ou metragem. Para falar sobre o livro e o cinema nacional, convidamos um dos organizadores da obra, o crítico de cinema Paulo Henrique Silva. Bom dia, Paulo, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem? Prazer imenso falar com você.
O prazer é todo nosso. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu, Paulo?
Disponha sempre.
Maravilha. Paulo, os 100 melhores filmes brasileiros é um livro só para cinéfilos ou para o público em geral?
Não, é para o público em geral, acho que é um guia, né? uma referência, vamos dizer assim, para quem quiser mesmo se introduzir mesmo no cinema brasileiro, né? A gente teve alguns comentários no Facebook da Abracine, um deles assim, eu achei bem interessante, Michele, que ele falou assim, nossa, que legal, quero comprar o livro, porque muitos desses filmes que estão no livro, estão ranqueados no livro, eu não conheço, então vai ser um ótimo ponto de partida para eu começar a ver o cinema brasileiro que eu não conheço ainda, né? Porque hoje a gente tem muito isso, né, Michele? Muitas pessoas não conhecem ainda direito o cinema brasileiro, apesar da divulgação melhor do cinema brasileiro nos últimos anos, na parte retomada do cinema brasileiro. As pessoas ainda têm aquele receio, um certo preconceito, né? Aí depois ouve falar de um filme, ouve falar de outro filme que foi indicado a um prêmio importante, mas acabou perdendo. E isso vai se somando, vai se acumulando, né? E eu acho que o livro vem para recolocar essas coisas no seu lugar, né? Tornando, sim, como esse leitor falou, né, do Facebook, tornou um importante ponto de partida para começar, no caso desses que estão começando hoje a querer se inteirar sobre o cinema brasileiro, um excelente ponto de partida para ser apresentado ao cinema brasileiro.
Sem dúvida. Agora, Paulo, o livro tem contribuições aí de diversos críticos. E como é que foi a seleção desses autores e qual a importância de ter aí diversas vozes que entendem do cinema?
É, assim, a grande parte é associada da Abracine, né? Associação Brasileira de Cinema. Hoje tem mais de 100 associados. Convidamos também um pessoal, pessoal mais estudioso de cinema, pesquisadores, professores, que também podem oferecer um outro olhar, né, sobre alguns filmes. Por exemplo, o Cabra Marcado para Morrer, que está entre os 10 melhores filmes, segundo a nossa lista, né, ele é abordado pelo Carlos Alberto Matos, que é um dos maiores especialistas do Brasil sobre documentário. Então a gente buscou, né, de acordo com o filme, a gente convidar um autor que tem uma relação, que pode contribuir, né, com um ensaio, com um texto sobre aquele filme.
Uhum. Ter tantos críticos envolvidos no livro evidencia aí, né, Paulo, a pluralidade da crítica cinematográfica brasileira. Mas e o nosso cinema, ele tem essa pluralidade?
Sim, ele tem cada vez mais, né? Desde essa fase de retomada, é uma característica desse nosso cinema brasileiro, um cinema voltado para diversos públicos, né? Hoje a gente tem o filme que a gente chama de Globo Chanchada, né? Por exemplo, que é a comédia mais crachada, que tem seu lugar no shopping, no cinema de shopping. Tem o filme que é para percorrer festivais de cinema, como o próprio Aquário, que também conseguiu uma inserção na sala de cinema, que é considerado aquele filme médio, né? Ele dialoga com várias faixas de público. E tem os filmes também mais independentes, que circulam mais nos festivais de cinema, são pouco acessíveis, né? Mas que também tem a sua importância na construção de uma linguagem do cinema brasileiro, da construção de um cinema brasileiro.
Uhum. O Limite, de 1931, está no topo da lista da Abracine. Foi o único longa concluído aí pelo Mário Peixoto. Por que essa obra, Paulo, é tão importante na cinematografia brasileira?
Olha, Michele, esse é o nosso, vamos dizer, esse nosso cidadão Kane, né? O filme do Orson Welles, né? Que sempre está no topo das listas internacionais de melhor de todos os tempos, né? E o Limite também, aqui no Brasil, ele vem desde os anos 60, desde quando ele foi redescoberto, né? Porque ele foi lançado em 31, numa sessão, e depois ele meio que sumiu, né? e foi ser redescoberto nos anos 60. E de lá para cá, ele vem permanecendo no topo, né, dos melhores do cinema brasileiro, e essa lista confirma isso, né? E é um filme até hoje, assim, vanguardista, não é um filme que você, é um filme que você tem que dar um tempo para ele, né, para você mergulhar nele, para você digeri-lo, né? Não é um filme que dá para você ligar a televisão ali e ficar vendo meio de soslaio, assim, né? Você tem que prestar atenção nele, é um filme muito vanguardista até hoje, muito ousado até hoje.
Bacana. São 9h21. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Você está no Universo Literário da Rádio FMG. Nós estamos conversando com o Paulo Henrique Silva. Ele é um dos organizadores do livro 100 Melhores Filmes Brasileiros, que será lançado hoje no Miss Cine Santa Teresa. Paulo, que visão ou visões do Brasil os filmes da lista nos trazem?
Olha, a gente tem uma pluralidade aí, né, de movimentos, de épocas, né, como você definiu no início, né, são filmes documentais, são filmes de ficção, são filmes de curta-metragem, né, e a gente, assim, que eu percebo uma presença maior dos filmes da retomada, né, o que prova um diálogo maior dos críticos atuais com o seu tempo, né, o que isso nunca aconteceu de fato, né, sempre havia uma dificuldade de entendimento, vamos dizer assim, do que estava acontecendo naquele momento. Na época da chanchada, por exemplo, os críticos torceram o nariz para aquele gênero, né? Na época da porno chanchada, a mesma coisa, o cinema dos anos 80, a mesma coisa. E hoje eu acho que eu vejo um diálogo maior dos críticos com o que está sendo feito, né? Eu acho que isso aconteceu mesmo na época do cinema novo, quando havia uma sintonia entre os críticos e os cineastas, muitas vezes trocando de papel, né? Cineasta escrevendo, fazendo crítica, e crítico fazendo filme também, né? E essa proporção de filmes recentes no livro, acho que mostra isso bem, né? Esse entendimento do que está acontecendo com o cinema hoje, isso é muito, muito importante, né? Porque raramente acontece.
Com certeza. Agora, o livro cita filmes aí de todo o século XX até os dias atuais. O cinema mineiro aparece nessa lista, Paulo?
Ah, aparece. Eu acho que não poderia faltar, né? Humberto Mauro, um cineasta pioneiro, né? Que construiu um pouco dessa linguagem do cinema brasileiro a partir dos anos 30, né? Com o chamado ciclo de Cataguases. Ele comparece no livro com o filme Ganga Bruta, né? Poderia ser outros filmes também, né, do Humberto Mauro, como Descobrimento do Brasil, enfim. Ele também tem uma parte documental muito importante que ele desenvolveu nos anos 50, em parceria com o governo, mas é um diretor fundamental. Eu acho que a Ganga Bruta é muito representativo do trabalho criativo dele. E a gente tem também o caso Alberto Prats, né, um cineasta da década de 70, década de 80, com um filme chamado Cabaré Mineiro, dos anos 80, com a Débora Bloch. E ele traz muito dessa melodia, vamos dizer assim, do interior mineiro, essa poesia, né, do interior mineiro para os seus filmes. É um filme também muito, muito importante. Ele também realizou outros filmes igualmente importantes, como Minas, Texas, e poderiam estar presentes também, mas é também muito importante, muito significativo o Cabaré Mineiro estar nessa lista.
O lançamento do livro hoje vai ter a apresentação do Beijo da Mulher-Aranha, do Héctor Babenco. Qual a importância deste filme para o país e também da obra do Babenco?
O Babenco faleceu esse ano, né? Infelizmente. É um diretor argentino que se radicou no Brasil a partir dos anos 60 e construiu uma cinematografia muito importante, né? Ele conseguiu abrir caminhos, vamos dizer assim, para a produção internacional, para a coprodução com o cinema americano. O Beijo da Mulher-Aranha é um filme coproduzido pelos Estados Unidos e com atores americanos, né? Aliás, o Raul Julia não é americano, mas ele se radicou nos Estados Unidos. Se não me engano, ele é porto-riquenho, mas se radicou nos Estados Unidos. E tem também o William Hurt, que é um ator americano muito importante, famoso, que ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. O filme foi todo rodado em São Paulo, mas com os diálogos todos em inglês, né? Alguns dos atores estrangeiros foram dublados depois em português. E acho que a importância do filme já começa daí, né? Dessa abertura para o mercado exterior, pela circulação que o filme teve, né? O Héctor Babin conseguiu isso porque ele tinha feito o Pixote, né, antes. E o Pixote foi super bem sucedido, passou por diversos festivais de cinema, o que possibilitou ele criar esses laços, né, no exterior e poder fazer filmes em coprodução, trazer diretores e equipe técnica e atores do quilate de William Hurt, por exemplo.
Sem
eu
dúvida.
Acho que no caso dessa exibição de hoje, Michelle, eu acho que é um filme que dialoga muito com o que está acontecendo politicamente hoje, né? Um filme que, falando rapidamente, né, é baseado num livro do Manuel Puig, que se passa na época de uma ditadura num país não identificado da América Latina, né? Então ele questiona muito isso, o cerceamento das liberdades, enfim, a censura. É um filme que hoje se tornou novamente assim muito, muito forte, né? E a exibição dele é uma homenagem, né, ao Babenco e a Sônia Braga também, que está aí no filme Aquários, né? Ela tem uma participação especial no Beijo da Mulher-Aranha.
Com certeza. Paulo, para a gente encerrar o nosso papo, desses 100 melhores filmes brasileiros, você tem alguns que você poderia nos indicar para o nosso ouvinte, refrescar nossa memória?
Olha, até difícil, né? A cinematografia brasileira, assim, só para você ter uma ideia, a gente fez uma votação antes, né, para chegar a esses 100 filmes, foram citados 400 filmes, né? Eu tenho uma ideia. Como a dificuldade e a pluralidade, né? A gente está falando de pluralidade, diversidade, né? Uhum. É um cinema muito grande, então tem filmes para todos os gostos, né? Tem filmes mais independentes, mais underground, filmes que dialogam mais com o público, né? Com Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Enfim, é até difícil assim, para mim. Eu gosto muito do Glauber Rocha, por exemplo, né? O Glauber Rocha tem 5 filmes dele, né, listados. Acho que é o que tem mais filmes listados entre os 100 melhores, né? Uhum. São 5 filmes. E, evidentemente, é um diretor que, né, teve sua importância no cinema brasileiro, abriu caminhos também nos anos 60, a partir do cinema novo, sempre dialogando com o que estava acontecendo, com aquela realidade, né, nos anos 60, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, com Terra em Transe, enfim, com vários filmes. Eu sugeriria, então, o Glauber Rocha aí, para quem, por exemplo, quem quer começar agora a conhecer o cinema brasileiro, começar um pouco com o trabalho também do Glauber Rocha, que é um diretor essencial do cinema brasileiro.
Maravilha. Paulo Henrique Silva, bati no microfone, Paulo, desculpa, porque ela está banada, mexe, abraça, é um problema sério. Olha só, eu gostaria de mais uma vez agradecer sua participação aqui no Universo Literário, parabenizá-lo pelo projeto, não só você, como toda a equipe envolvida aí, e lembrá-lo, né, o microfone aqui da Rádio FMG sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Ótimo, Michelle, convido a todos aí para estarem presentes, 7h30, lá no Cine Santa Teresa. O filme tem entrada franca, uhum. Né? Quem não conhece o filme terá uma boa oportunidade de conhecê-lo essa noite.
Maravilha.
Muito obrigado.
E depois vai ter bate-papo, essas coisas?
Vai ter. A gente tem os 3 autores mineiros, né, que participaram do livro, uhum, e estarão conversando com o público sobre o filme exibido e também sobre o livro, né? Uhum. Estaremos à disposição de todos para falar também do filme brasileiro.
Bacana, estaremos lá, Paulo. Mais uma vez, obrigado, um beijo e até mais tarde.
Até mais tarde.
Tchau, tchau. Então, conversamos com o crítico de cinema Paulo Henrique Silva sobre o livro 100 Melhores Filmes Brasileiros. Então, vamos repetir. Primeiro, deixa eu te falar que ele nos sugeriu os filmes do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, para a gente começar a degustar a cinematografia brasileira, tá? Então, vamos ao serviço agora. O lançamento da obra é hoje no Miss Cine Santa Teresa e será precedido da exibição do filme O Beijo da Mulher-Aranha, às 7h30 da noite. Depois da sessão, tem bate-papo com 3 autores mineiros, organizadores do livro, o Pablo Vilaça, o Renato Silveira e o próprio Paulo Henrique Silva. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do início do filme. O endereço do Cine Santa Teresa é Rua Estrela do Sul, número 89, Santa Teresa. O livro 100 Melhores Filmes Brasileiros já está à venda nas livrarias e na internet.
Falando de livros.